News FM. Nas eleições 2018.
10h20, a Band News FM Curitiba começa hoje uma série de entrevistas com os candidatos ao governo do Paraná nestas eleições. Quem abre a série é o candidato do PSOL, professor Piva. Nas próximas duas semanas, os ouvintes da Band News vão conferir as principais propostas de quem pretende assumir o comando do Palácio Iguaçu. As entrevistas também buscam saber como os candidatos se posicionam no cenário político e diante de temas de interesse da sociedade. As entrevistas começam sempre 10h20, tem duração de 20 minutos. Além das perguntas de jornalistas da emissora, os candidatos também vão responder a questionamentos que foram gravados por representantes de alguns setores econômicos e sociais do Paraná. As perguntas desses candidatos serão sorteadas. Até o final da semana que vem, todos os candidatos serão ouvidos.
Natural de Tuneiras do Oeste, Luiz Romeiro Piva tem 55 anos. Foi vereador em Almirante Tamandaré entre os anos de 2001 e 2004. Já disputou 7 eleições, 3 para prefeito, 2008, 2012 e 2016, 2 para senador, 2010 e 2014, 1 para deputado estadual em 2006 e outra para vereador no ano 2000.
Formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Paraná, é professor de História da Rede Estadual de Educação desde 1989. Começou a militância política no PT nos anos 1980 e foi filiado ao partido até 2007, quando se transferiu para o PSOL.
Nesta eleição, tem como candidata a vice-assistente social e servidora do Tribunal de Justiça, Fernanda Camargo.
Na última eleição que disputou, em 2016, para a Prefeitura de Almirante Tamandaré, ficou em quarto lugar, com 3.466 votos, ou 7% de todos os votos válidos. Em 2012, teve 3.683 votos, também para a Prefeitura da região metropolitana. Em 2014, na eleição para o Senado, ficou em quarto lugar, com 50.905 votos. Em 2010, teve 34.179 votos, também para o Senado.
Professor Piva, obrigado pela sua companhia. Bom dia para você.
Um bom dia especial aos ouvintes. Aliás, eu tenho uma ouvinte de todas as manhãs, de Almirante Tamandaré, a Miriam, advogada, que é minha companheira. Vou dar um bom dia para ela. E ao fazer isso, estender o cumprimento a todas as mulheres que nos acompanham. Um bom dia a Fernanda Camargo, que é a candidata junto comigo nessa jornada.
Candidato, hoje o PSOL do Paraná não tem nenhum representante na Câmara Municipal, nem na Assembleia, nem na Câmara dos Deputados e Senado. Como o senhor espera fazer para o partido crescer em representatividade? É um dos motes também da sua campanha 2018?
Nós vamos crescer na medida em que esse ano nós estabelecemos uma aliança vigorosa com movimentos de professores, com movimentos de jovens, com agricultores familiares, enfim, com todos os segmentos oprimidos, enfim. E, sobretudo, nós temos uma aliança com uma família, que é a família mais importante desse estado, que é a família de todos aqueles que vivem do seu próprio trabalho e que nunca estiveram no Palácio Iguaçu, por sinal, um palácio ocupado por poucas famílias desde o século XIX. Sendo assim, é a nossa intenção ampliar a nossa presença no estado do Paraná.
Candidato, na última eleição, na eleição para o Senado, né, em 2014, o senhor defendeu o fim, inclusive, do Senado, a implantação de um sistema unicameral no Brasil. Na sua avaliação, quais seriam os ganhos? Por que defender essa mudança aí para o país?
Olha, eu continuo a defender isso, mas, no entanto, hoje eu sou candidato a governador. Eu espero que os nossos deputados e senadores mantenham esta mesma proposição. No entanto, eu prefiro debater mais as questões relativas ao que diz respeito ao governo do estado. Na esquerda, esse debate é antigo. Jorge Amado foi deputado constituinte, em 1946 já apresentou uma emenda desse tipo. Então é um debate muito antigo e presente ainda hoje essa questão do modelo unicameral. Até porque, lembrando aos ouvintes, Dom Pedro criou o Senado para acomodar amigos fazendeiros com a atribuição de corrigir aquilo que lhe fosse desfavorável. No Brasil de hoje, está lá os 81 senadores que não me deixam mentir. Tudo aquilo que é favorável à maioria do nosso povo, quando chega no Senado, eles pioram.
Professor Piva, a gente falando ainda dessa questão de recurso de campanhas, né? A informação que os recursos do fundo eleitoral obtidos pelo PSOL para as eleições desse ano chegam a cerca de 30 milhões, mas o partido opta por dar prioridade a candidaturas consideradas mais fortes. Como que o senhor encara isso? Quer dizer, é do jogo, é natural que as candidaturas mais fortes tenham mais acesso a esse fundo? Ou o senhor esperava algo mais equânime? Qual é a sua opinião sobre isso?
Olha, nas campanhas anteriores eu tive zero. Agora eles me deram 15 mil reais. Eu acho que a minha candidatura é tão forte, mas tão forte, que é por isso que eles deram pouco dinheiro. Eles têm que dar dinheiro para aqueles que são mais fracos, que têm dificuldade em dialogar com a população. Não é o nosso caso. A gente tem tido uma felicidade muito grande de levar a mensagem à grande maioria do povo, como estamos fazendo aqui hoje. De sorte que, veja, de zero na anterior, 15 mil já teve um crescimento gigantesco.
Candidato, no primeiro debate realizado com os candidatos ao governo do Paraná, pela Band TV, inclusive com transmissão da Band News FM, o senhor falou sobre o reajuste aos servidores públicos do estado do Paraná e fez críticas, né, com relação à falta de reajuste desses servidores. Como o senhor, que tem essa vontade, né, na proposta de plano de governo em reajustar os salários, como fazer isso? Tem dinheiro para isso? Como viabilizar, de fato, esse aumento aos servidores do estado?
É para você ver como a tal República de Curitiba é uma verdadeira farsa, né? O dono do mercadinho, o dono da oficina, aquele pequeno empreendedor, ele é obrigado todo ano a respeitar a data base, senão ele vai para a cadeia. Agora, aqui no Paraná, estamos desde 2015 com os salários congelados. Sendo eu o governador, o primeiro ponto é de verdade cumprir a lei. Porque até aqui, na história recente do estado do Paraná, a lei só é cumprida quando ela diz respeito a privilégios. Aliás, não é só no Paraná. Vejam, eu escuto muito juiz aí falando bonito, veja bem, o auxílio moradia está dentro da lei, é uma coisa legal. Quer dizer, para eles a lei funciona. Agora, para a merendeira que trabalha lá na escola, que acolhe o seu filho todos os dias com maior carinho, como é que ela paga as contas? Ela está desde 2015 sem um reajuste. O pacote de arroz era quanto? Era R$7, R$8, agora é R$16, R$17. Então, como eu tenho dito, eu e a Fernanda, juntos no governo, nós vamos iniciar pelo respeito. Esta questão da data base é um desrespeito. E isto que o governo Beto Richa, Cida Ratinho ofereceram recentemente, 1%, isso é uma esmola. Eu não sei como que eles tiveram a coragem de fazer aquela proposta indecente. Eles tinham que cumprir a lei. Você que está me ouvindo, não tenha dúvida. Nós do PSOL cumpriremos a lei de verdade.
Estamos conversando com o professor Piva, do PSOL, nesse início, né, da nossa série de entrevistas com os candidatos. Professor, nós temos 12 perguntas que foram gravadas ao longo das últimas semanas com nomes de setores produtivos, organizações, entidades, sobre os mais diversos temas. Eu pediria para o senhor, nesse momento, escolher um número de 1 a 12, por favor, professor.
Vou escolher o 5, porque 5 mais 0 é 50, já dá meu número.
Vamos então com a pergunta de número 5.
Sou Cláudio Petrikoski, presidente do Sistema Federação das Indústrias do Estado do Paraná. O crescimento do setor industrial, agregando valor aos produtos básicos, é um dos principais caminhos para a geração de empregos e riquezas. Internamente, as indústrias estão investindo para encontrar soluções que aumentem a competitividade de seus negócios. Mas também são necessárias políticas públicas que criam um melhor ambiente para a expansão do setor. Que tipo de política industrial será implantada em seu eventual governo?
O governo do PSOL terá como prioridade os pequenos empreendimentos que possam processar os produtos agrícolas, transformar esses produtos e criar as condições devidas para que as pessoas da agricultura familiar possam permanecer no campo, ter a sua renda e ter a devida condição de comercializar. Esta é a nossa prioridade neste segmento.
Candidato, eu gostaria de voltar ao assunto, até tem ouvintes participando e perguntando sobre isso, com relação ao reajuste aos funcionários. Como fazer isso?
Cortando privilégios. Se você pegar o relatório do que o governo Beto Ratinho Cida gastaram com uso de helicóptero, uso de avião, é uma fortuna, são milhões. Esse tipo de privilégio nós vamos cortar. E há inúmeros outros. Por exemplo, este governo que aí está, ele dispõe de 5 mil e poucos cargos comissionados, mais de 5 mil. Nós vamos acabar com esse tipo de coisa, porque nós queremos nomear para as funções os funcionários de carreira. Então, há muitos privilégios. O problema é que, como o Estado é governado por famílias representantes das oligarquias, eles cortam só no andar de baixo. Nós vamos inverter essa lógica, nós vamos cortar no andar de cima.
Queria fazer uma pergunta, candidato, com relação a algo que tem pautado alguns discursos também nessas eleições, que é o combate à corrupção. Quais são as suas propostas nesse sentido, né? Como conseguir, de alguma forma, desfragmentar a corrupção do poder público e, mesmo assim, garantir parcerias, alianças e tramitar, de alguma forma, com governabilidade? Como que o senhor vê isso?
No Palácio Iguaçu, nós vamos dar todas as condições de trabalho para o Grupo de Ação e Combate ao Crime Organizado. É um grupo respeitado por todos os segmentos da nossa sociedade. No entanto, eles padecem das condições de trabalho. Uma outra coisa, a nossa Polícia Civil, os seus agentes se transformaram em babás de presos. Eles não investigam nada. A nossa Polícia Científica está absolutamente abandonada. Combater corrupção significa o uso da inteligência. Como se faz isso com uma polícia científica totalmente sucateada? Nós queremos valorizar esses servidores e lhes dar força. E posso dizer a você que está me ouvindo, candidato que gasta milhões em campanha e que diga aqui que vai combater a corrupção, você pode duvidar, porque a corrupção em nosso país está vinculada às campanhas milionárias. Está aí Lava Jato, Friboi, Odebrecht, que não me deixam mentir. Você que me ouve acompanhou inúmeros relatos de delatores. Por exemplo, tem um relato de um delator sobre o presidente do partido político de um dos candidatos aí do PSD, que o delator relatou que ele pediu não sei quantos milhões para a campanha e pediu 1 milhão pessoal para ele. Outro delator relatou que o senhor Michel Temer pediu X milhões para o PMDB, na saída tirou um papelzinho do bolso, olha que o senhor me deposita 1 milhão, que isso é pessoal. Então, esse tipo de gente que aí está, esses políticos profissionais, não tenham dúvidas, com essa gente não vai ter combate à corrupção. Ao contrário, eles vão ficar mais espertos. Agora eles não vão mais botar aqueles e-mails comprometedores, eles não vão mais mandar mensagem no WhatsApp, eles vão continuar com aquela desculpa que campanha política é cara, e isso é mentira. O que é caro na política é comprar votos. Se você é candidato a governador e sai por aí comprando um monte de deputado para te apoiar, um monte de prefeito, um monte de vereador, daí você precisa de uma montanha de dinheiro. Agora, para dizer, olha, eu existo, defendo isso, defendo aquilo, não precisa de dinheiro nenhum. Olha aqui, eu estou aqui na Band News, não custa nada isso aqui, uma passagem de ônibus, eu vim aqui e estou dialogando. Então, é isso que eu peço para você fazer a reflexão. Me desculpe, mas com campanhas milionárias não acaba a corrupção e você vai continuar pagando imposto para sustentar a corrupção.
Candidato, sobre segurança pública, o senhor chegou a dizer em outras oportunidades que é contra a polícia militar, mas a polícia tem que ser profissionalizada. Qual é a sua proposta para essa área e especificamente também como é que o senhor explica uma polícia profissionalizada, uma polícia não militar?
Eu não sou contra nada, sou a favor de tudo que funcione. O que eu sei é que no estado do Paraná, pelo que as pessoas relatam, pelo que eu vivo lá na periferia de Almirante Tamandaré, a situação da segurança pública é caótica. Nós defendemos uma polícia profissionalizada. Uma polícia militar é para fazer a guerra. E esta guerra contra pobres, contra pessoas da periferia, esta guerra contra professoras, conforme a PM patrocinou em 29 de abril de 2015, esta guerra, quando eu for o governador, nós vamos acabar. Nós queremos uma polícia para proteger as professoras e não para agredi-las. E nós não temos dúvida. Queremos uma desmilitarização, uma profissionalização e um respeito a essa gente que é fundamental para a nossa segurança. E tenho dito, vou começar debatendo com os cabos e soldados da PM, que esses é que saem às ruas. Os oficiais com seus poupudos salários, suas poupudas aposentadoria, com esses aí fica difícil ter algum tipo de diálogo, porque são esses aí que estavam lá ordenando o bombardeio contra os servidores. Esta gente aí, eles são verdadeiros inimigos da classe trabalhadora do Paraná.
Bom, professor, falando agora da área da educação, uma área que o senhor também conhece, né? E a gente teve recentemente algumas até protestos, manifestações a respeito de cortes determinados em algumas faculdades e no ensino superior. Como que o senhor vê? Qual é o pilar que deve ser mantido? E essa questão, principalmente de custeio, é possível dar um jeito, digamos, nesse setor que muitas vezes padece por conta das contas, das finanças?
Primeiro, garantir 30% para a educação. Segundo, ao contrário do que ocorre hoje, não desviar o dinheiro da educação para outras finalidades. Outro ponto, reduzir o número de alunos por sala de aula. Valorizar os professores, respeitar a lei do piso, respeitar a hora-atividade, respeitar todos os educadores, equiparar o auxílio moradia entre todos os que trabalham na educação. Assim, nós podemos ter uma escola melhor. Vindo para cá, eu ouvi a tua emissora falar de bullying nas escolas. Pois muito bem, o atual governo reduziu o número de funcionários, fechou turmas, incorporou, ampliou, onde tinha 30 passou a ter 50 na sala. A realidade hoje é que a mesma pessoa que faz a merenda lava o prato e tem que cuidar dos alunos. Na hora do recreio, fica sem ninguém no pátio. Então é o seguinte, se vocês querem mais presídio, fique com essa gente aí. Se vocês querem uma escola de qualidade emancipadora que permita que as pessoas mais simples tenham as condições de se desenvolver, venham conosco.
Já temos mais uma pergunta de setores diversos da sociedade. O senhor é que vai escolher aí pelo número que disser, de 1 a 12, só não pode o número 5 que o senhor já pediu. Que número você escolhe de 1 a 12?
Número 1.
Vamos então à pergunta de número 1 aqui na rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do Paraná.
Eu sou o Tony Reis, sou doutor em educação, diretor executivo do Grupo Dignidade. E eu gostaria de saber qual que é a sua posição sobre a comunidade LGBTI, que é uma das mais discriminadas no estado. Nós temos altos índices de violência e discriminação. E o que pode ser feito para mitigar este problema?
O senhor tem mais 4 minutos, candidato.
Tony Reis, você me conhece, me acompanha, você sabe que o PSOL, historicamente, é um partido que defende todos os segmentos, inclusive a comunidade que você muito bem representa, a quem aproveito para mandar os meus cumprimentos. Quero dizer a você que o nosso partido tanto defende esses segmentos que tem um deputado nosso que sofre todo tipo de perseguição por ter coragem de fazer essa defesa. E eu mesmo, nas redes sociais, sofro esse tipo de coisa. Mas não tem nenhum problema. Nós queremos acolher as mulheres, as crianças de rua, os moradores de ruas, a comunidade LGBT. E os serviços públicos tem que considerar que esse povo existe. Ao contrário do que ocorre hoje, em que os serviços públicos fazem de conta que vocês não existem. No nosso governo, nós vamos, pode ter certeza, considerar que todos existem e todos merecem o devido respeito.
Professor, mais uma última pergunta que é a seguinte. A gente tem o seu histórico, um histórico que lá em 1980, né, começou na militância política, no PT. Temos um momento de as pesquisas apontam um certo cansaço de muita gente com esse sistema político e ganham espaço os outsiders, aqueles as novas caras e tudo mais. É possível, com o seu histórico de militância, trazer algo novo? Qual é a sua opinião a esse respeito, professor?
O que tem de novo é que eu nunca vivi da política. Eu criei minhas 3 filhas com o meu salário de professor. Esse é o diferencial. Quando eu fui vereador, eu continuei dando aula. Então, eu não tenho dúvida de que isso é um diferencial em relação aos outros, que são políticos profissionais. E eu, como trabalhador, morador da periferia, eu me cansei dos profissionais. Se você que está me ouvindo, você adora esses profissionais, você adora gente que decora um monte de texto, que parece uma maquininha falando, tudo bem, a amizade é a mesma, vote com eles. Agora, você quer alguém que representa a classe trabalhadora, aqueles que vivem do salário? Venham conosco. Se você, por exemplo, quer ter em Brasília pessoas que te defendam firmemente o tempo todo, ajude a fortalecer a nossa bancada. Vote número 50 para deputado federal e também para deputado estadual. No Senado, se você quer dar uma forcinha para o Beto Richa ficar desempregado e ir para a cadeia o mais breve possível, vote nos candidatos a senador do pessoal, Rodrigo Tomazini, que é um funcionário de escola, a professora Jaqueline, enfim, fica a seu critério. Como disse, estamos nos apresentando, faça o seu juízo, pesquise, investigue a nossa história. Se você fizer isso, eu não tenho dúvida. Você vai encontrar, por exemplo, que quando fui vereador, mereci até uma premiação da ONU pela defesa que eu fiz dos familiares de mulheres mortas. Então, a minha história é uma história vinculada com o povo e vai continuar sendo assim. A escolha é sua.
Candidato, temos aí um pouquinho menos que 2 minutos para suas considerações finais. Por que que você deve ser eleito? O que pode fazer aí pelo Paraná?
Olha, nós, eu e a Fernanda, faremos uma verdadeira revolução no estado do Paraná, que nós vamos respeitar. Por exemplo, nós não vamos nomear amigos correligionários, nós vamos nomear pessoas das áreas, entre os próprios servidores. A regional de saúde de cada canto desse estado, ela será comandada por uma pessoa daquele local. Nós não vamos aceitar essa partilha de deputado nomeia aqui, nomeia lá. Isto é algo revolucionário, é algo que nunca teve na história do governo do Paraná. Todo o tempo, aquilo ali, o Palácio Iguaçu, serve para acomodar e enriquecer amigos e familiares. Eu e a Fernanda faremos completamente diferente, inclusive já na campanha. Percebo, eu tenho me apresentado como parceiro, como a co-candidata, já é um diferencial. Agora, não depende de mim, não depende da minha vontade. Eu estou à disposição, eu sempre brinco, eu estou fazendo a minha parte. Que a população abra o olho, pesquisa e faça a sua. A minha contribuição eu procuro dar. Afinal, eu nasci para ser um educador e mesmo na campanha eleitoral eu continuo fazendo isso.
Esse foi o professor Piva, do PSOL, abrindo essa rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do Paraná. Candidato, obrigado pela sua presença aqui na Band News FM.
Eu que agradeço, em especial a quem teve a paciência de me ouvir, que tenha um bom dia.